Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Vamos nessa, grande chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, era o gol!
Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 291. O time de Eduardo Cudê está na terceira fase da Copa do Brasil. Venceu o Nova Iguaçu em Brasília pelo placar de 2-0, dois gols dele. Ener Valência. Agora, o Inter aguarda pelo sorteio da CBF e, a partir do mês de maio, vai iniciar o mata-mata da competição. Todos nós já sabemos que o Clube do Povo ficará no pote 1 e cruzará contra equipes menores, times que hoje estão abaixo no ranking nacional de clubes. 2-0 no Nova Iguaçu, décima vitória consecutiva, e no final de semana no Jacone, jogo decisivo contra o Juventude, primeira partida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Tudo isso e muito mais a partir de agora ao lado dele, que está de volta, ele voltou. Comemora, torcedor colorado Tomás Ramos, entre nós, repórter de GE.Globo. Seja bem-vindo, Tomás.
Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham. Tô de volta e o Inter segue ganhando.
Quanto tempo, hein, Tomás?
É verdade. Antes do Grenal, inclusive.
Antes do clássico Grenal. O Inter já vinha de uma sequência de vitórias consecutivas e o Inter segue ganhando, Luca Pumes, torcedor influenciador colorado.
É, vamos ver se o Tomás não vai trazer uma maré de azar aí. Não, sendo justo, o Inter já tava bem antes do Tomás sair. Vamos ser justos com o Tomás.
Já levei a primeira no retorno.
Ele traz um tempero, Tomás Ramos, nesse podcast. Eu acho que nessa mistura que fazemos,
uma
eu acho que traz um tempero pro podcast que, por mais que outros amores possam aparecer, a nossa eterna paixão sempre brilhará.
Aliás, perguntinha aos amigos: quando foi a última derrota do Inter com titulares sob comando de Eduardo Cudê? Lembrando que, neste ano, com reservas, o Inter perdeu em Bagé para o Guarani.
O Inter perdeu para o Palmeiras.
Tomou 3.
Se eu não me engano, ainda era novembro.
Novembro do ano passado. Só muito bem, Luca Pumes.
Ah. Foi quanto?
3.
3-0.
E um baile.
3-0 e um baile. Aquela partida levantou muitas críticas em relação ao trabalho do Eduardo Cudê. Também levantou críticas em relação ao fato de que o Inter poderia ter tirado o pé para prejudicar o Grêmio, que brigava pelo título. Aquela história toda que comentamos muito, né, no pós-jogo. De lá para cá, o Inter soma 14 vitórias seguidas com titulares, somando as 4 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Inter perde para o Palmeiras, tem uma data FIFA, ganha as 4 últimas e em 2024 só perdeu uma vez com reservas. E muitos daquele time já não estão mais nos planos de Tchatcho.
É isso. Dá uma empolgada, né? Pelo contexto geral. E acho que aquelas 4 vitórias que iniciam esse ciclo fazem com que o torcedor veja um pouco de autoridade nas partidas, né? Na maneira com que o Inter ganha. Então, o ano termina com um pouco de confiança. E aí a gente terminou o ano falando que o anterior, no caso de 2022 para 2023, isso também tinha acontecido. Também tinha gerado uma expectativa no torcedor por conta de últimos resultados e, enfim, como as coisas estavam se sucedendo, e 2023 não correspondeu. Mas eu acho que foi de consenso geral aqui que parecia ser diferente. E aí a gente dá uma olhada no que, na maneira com que o Inter entrou 2024, e acho que a gente não estava errado, não.
Luca Pumes, Tomás Ramos e eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.Globo. Juntos formamos o trio titular do nosso podcast aqui em GE.Globo, episódio 291. Eu começo com as visitas, né? Eu começo com o Tomás, que depois de muito tempo visita o nosso estúdio aqui, visita este podcast.
Fazendo turismo aqui.
Fazendo turismo. E eu quero que tu traga o teu ponto de vista sobre a vitória colorada sobre o Nova Iguaçu em Brasília. Dá pra dizer, Tomás, que o Inter venceu e convenceu novamente?
Bruno, acho que o Inter Inter mostrou que é melhor que o Nova Iguaçu, que era o que todos sabíamos, mas precisava confirmar, né? E ficou claro. O Nova Iguaçu até incomodou no início ali, mas logo o Inter tomou as rédeas e não demonstrou mais perigo, né? Que teria a chance de perder a vaga. Perdeu chance até de fazer um placar mais dilatado. Saiu o gol do Valência. O segundo gol do Valência. Eu até entendo que ele estava impedido e se tivesse o VAR ele seria anulado, mas isso... E também acho que se tivesse VAR o Wanderson seria expulso ainda no primeiro tempo. Mas mesmo com tudo isso eu vejo que a partida sempre teve na mão do Inter. E o Inter mostrou que tem evoluído, né? Óbvio que o Nova Iguaçu não tem a qualidade dos times que o Inter vai enfrentar na sequência da temporada, né? Tá bem longe disso, mas o Inter precisava mostrar autoridade e fez.
Antes do jogo, Luca Pumes, conversávamos sobre as dificuldades deste time do Nova Iguaçu, né? As dificuldades que o Nova Iguaçu poderia colocar em prática. Uma derrota no ano... Perdeu apenas para o Fluminense, empatou com as reservas do Flamengo, empatou com o Botafogo, empatou com o Vasco no fim de semana, poderia ter vencido o primeiro jogo das semifinais. Quando começa o jogo, tem aquele, não digo período de instabilidade, mas 15 minutos de trocação, né? O Nova Iguaçu com a bola, os caras chutam com menos de um minuto, o Antony bate roupa e segura, o Inter não conseguia impor o seu ritmo, e o Coudet admitiu isso na entrevista coletiva, mas a partir dos 15 minutos o Inter toma o controle do jogo e poderia ter goleado um adversário que tem uma certa organização e uma certa qualidade, né?
Acho que até impressiona algumas individualidades do Nova Iguaçu, um time realmente bem organizadinho, e no final do jogo acho que o abraço que o Coudet dá no treinador do Nova Iguaçu demonstra um pouco de respeito pelo jogo, né? Por como aconteceu. Mas eu preciso fazer uma pergunta pro Tomás antes. Tu acha que o Wanderson cometeu alguma falta para tomar um vermelho direto? Porque num caso de segundo amarelo, o VAR não chama o arbitragem.
Aquele tostão ali na bandeirinha do escanteio, né? Ele já tá ali. Eu não sei se ele não sairia.
Mas o VAR chama para segundo amarelo?
É porque ele vai ser expulso, né?
Não, só se for vermelho direto.
Vermelho direto.
Por não, segundo amarelo não chama. Ele vai
se
ser...
Se é uma falta para cartão amarelo, o juiz não é chamado para que se diga, ó, é mais um cartão amarelo.
Mesmo
não.
Se for o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto cartão amarelo.
Não, ele vai... A entrada dele pode ser... Falei errado.
Eu entendi. O Tomás acha que a entrada...
Pode...
Um pouco ríspida
de Wanderson... pode dar interpretação a um cartão vermelho.
Sim, direto. Eu foi isso que eu perguntei.
Não,
se tu acha que em algum momento ele deu uma entrada forte o suficiente.
Eu não acho que ele quis matar o cara, entendeu?
Não, mas a gente não tá falando sobre intenção.
Eu acho que só que a entrada dele poderia...
Às vezes é um pênalti sem querer, às vezes é uma falta sem querer, mas também é falta.
Ele poderia dar... A entrada dele poderia suscitar... Mas mesmo que o Wanderson fosse expulso, eu não acho que isso mudaria a história da partida. Mesmo o mesmo gol do Valência, eu também acho que não mudaria a partida. Acho que, óbvio, ficaria mais difícil, o Inter teria que seguir em cima. Tanto que o Inter fez 1-0, fez 2-0 e tentou ainda aumentar o placar.
Sobre isso, eu até posso concordar com o Tomás que o Wanderson poderia ter sido expulso até neste lance.
Sim.
Se o árbitro é um pouquinho mais rigoroso, ele dá o segundo amarelo para o Wanderson, expulsaria o camisa 11, e aí o jogo poderia ter um cenário diferente, poderia ter um desfecho totalmente diferente. Ali já estava 1-0 para o Inter, né?
Já.
Já estava 1-0 o gol do Valência, aí tem o rolo ali na bandeira de escanteio, poderia mudar o cenário do jogo. O que eu discordo, Tomás, é que é lance para VAR. É lance para o árbitro de campo. Aquilo ali não é para o vídeo interferir e chamar para um vermelho. Até porque não é um lance escandaloso, né? É uma chegada ríspida, forte, e fica por isso. O impedimento é claríssimo, né? Todos nós concordamos que pelo ângulo, pelo menos do replay, né? O Valência parece estar meio corpo à frente.
Mas assim, aí evoluindo um pouco a pauta, estranho, né? O comportamento do Wanderson na primeira falta que ele faz, que acho que não condiz nada com o que a gente espera do Wanderson. Ele se agarrou no cara e ele matou um contra-ataque que estava em um ponto embrionário ainda. Ele ainda não tinha fecundado. E, enfim, ainda tinha uma questão ali de organização defensiva do Nova Iguaçu para depois encontrar. Eu achei um pouco demasiado ali. E depois ele acabou tendo aquela, dando aquela entrada já amarelado. Então, sei lá, tipo, o comportamento do Wanderson ali não é normalmente o que a gente vê, porque ele recompõe um pouquinho melhor do que aquilo ali, eu acho, né?
Ele tava mais acelerado ontem, né?
Tava.
Mas, você até falou, mas aquela, se for ver, é uma falta de atacante, né? Porque o atacante, sim, quando o defensor, o cara mais de trás, tá iniciando o contra-ataque, é normal o cara que... Óbvio, o Vance sabe marcar, ele ajuda muito atrás, mas é normal o homem da frente puxar o cara. O Alan Patrick geralmente faz essa falta, já tomou vários cartões por segurar.
Sim. Se pegar desde o ano passado, o Alan Patrick leva vários cartões amarelos. Não leva mais cartões que o Gabriel Mercado, por exemplo. Mas o Alan Patrick, volta e meia, recebe cartão amarelo. Tanto que já cumpriu
suspensão. E esse do Wanderson aí.
Em faltas inteligentes, tá? Muitas
vezes. Tanto que já cumpriu suspensão neste ano o Alan Patrick por 3 amarelos no Campeonato Gaúcho, sendo que ele ficou fora das 2 primeiras rodadas, né? Então o comentário do Tomás é pertinente. Agora, o que eu quero levantar pra vocês aqui, e é algo que dá um quentinho no coração, que é quando o Inter aproxima e começa a trocar aqueles passes de primeira, às vezes com domínio, um tapa de efeito. O Inter fez isso na jogada do Alan Patrick, no finalzinho do primeiro tempo, quando ele toca numa mini cavadinha sobre o goleiro e o zagueiro tira sobre a linha. No último lance do primeiro tempo, que o Inter por dentro combina a jogada em toques rápidos, o Alan Patrick finaliza, tem a bola do Alan Patrick pro Maurício, que dribla o goleiro e o zagueiro salva também sobre a linha. Então assim, ó, quando tem maldito aproximação, quando o Inter consegue encaixar o jogo, é bonito de ver. O Inter, Luca Pumes, Tomás Rames, torcedor colorado, dá amostras de bom futebol e brilhantismo. Ah, mas são adversários inferiores. Mas é nessas horas que o Inter tem que colocar o seu favoritismo à prova. E o Inter colocou o seu favoritismo à prova nos últimos 10 jogos. Vem de 10 vitórias consecutivas. E confirmando aquela estatística do início do podcast, eu estava buscando por aqui enquanto vocês falavam. As vitórias consecutivas com titulares. Bragantino, Cuiabá, Corinthians, Botafogo, Avenida, Ipiranga, Caxias, Santa Cruz, Brasil, Novo Hamburgo, Grêmio, Asa, São Luís e Nova Iguaçu. Com titulares, o Inter não perde desde novembro do ano passado. Quero te ouvir, Tomás, Luca Pumi, sobre esse dinamismo do jogo do Inter de Eduardo Cudê e podemos também entrar nas individualidades. Eu particularmente gostei muito de Ener Valencia, que repito para vocês, é meu jogador preferido do atual grupo do Inter. Alan Patrick dá um passe espetacular, um passe com doses de magia para Bustos pifar Valência no segundo gol e também gostei da atuação do lateral argentino, Tomás.
Maurício não foi tão brilhante quanto em outras partidas, mas mesmo nessa jogada aí que você citou há pouco, que ele recebe do Alan Patrick, ele mostra a qualidade dele. Eu acho que o Inter do meio para frente, vocês bem citaram, o Inter do meio para frente ele é muito forte, né? E o time está entrosado, né? E confiante, então fica até natural que o Inter pega um adversário, principalmente quando ele é pior que o Inter, e acaba passando por cima, né? Ele faz... Fica natural a vitória, vira quase um treino de luxo, porque o Inter pega as adversidades que o time vai mostrar, mas o Inter consegue superar e vai dando um passinho a mais, né, nessa campanha que ele tanto queria.
Eu tô empolgado, queria compartilhar isso.
Eu imaginei.
Eu tô empolgado num nível que há muito tempo eu não estava. Então, acho que um pouco da colheita desse primeiro momento se dá em pequenas doses de mais autoconfiança. Mais autoconfiança, não, mais autoestima e mais confiança no time. E eu acho que isso é essencial para que o torcedor possa estar bem e possa estar querendo compartilhar esse momento com o clube. O que, se a gente está falando de um caminho que o presidente falou que precisa que aconteça de 30 mil todo jogo por uma conquista do Campeonato Brasileiro, eu acho que hoje o time está plantando para poder colher ali na frente. É uma plantação que não para, sabe? Tipo, planta mais. E essa sementinha vai crescendo. Mas há muito tempo a gente não conseguia olhar para esse time. Até porque fazia muito tempo que a gente não tinha esse tipo de resultado com o carinho que a gente olha e com vontade de assistir os jogos. Então, eu uso esse tempo para falar sobre o sentimento do torcedor em relação a esse tempo de vitória. Porque, querendo ou não, acho que os últimos anos machucaram muito o torcedor colorado, né? E aí fica ali mais quem é forjado mesmo no, na, na arquibancada do Beira-Rio, quem tá ali é, na boa e na ruim. A gente vai, a gente precisa também dos torcedores que são mais de estar na fase boa, porque o contexto de Beira-Rio vai permitir com que todo mundo esteja naquela sinergia boa, e talvez esse torcedor é, que não está tão acostumado a entender o papel dele na fase ruim também é, tenha... um pouco mais de experiência de arquibancada para lá na frente, em algum momento, que seja um pouco mais de crise e menos de expansão, estar junto também. É, são tempos de plantação e colheita imediata, mas de também uma colheita tardia daqui a pouco, de alguma coisa que vai maturar mais, vai conquistar mais o coração de alguns torcedores que talvez não tenham visto glórias. É, tem uma geração aí que a gente não pode esquecer, que ainda não viu o Inter ganhar nada.
Agora, essa sementinha aí, pegando o gancho da figura do Luca Pumes, sementinha foi plantada lá em fevereiro do ano passado, com o pré-contrato do Valência, com o pré-contrato do Arangues. Eu me refiro à montagem do time, né? Não ao trabalho da gestão de reduzir as dívidas e todo o trabalho financeiro que foi feito pela gestão Barcelos, mas me refiro à montagem do time. O pré-contrato para o Valência, o pré-contrato para o Arangues, a contratação do Rocher, aquele momento até de coragem de tirar Mano Menezes e contratar Eduardo Cudê, porque a janela para demitir Mano Menezes, o Inter perdeu o momento assim de demitir Mano Menezes, que era após o clássico Grenal, quando o Inter vinha numa série de derrotas negativas, o Inter vinha muito mal, vinha tropeçando, o Inter manteve o técnico Mano Menezes no comando, e depois de um empate contra o Palmeiras, um dia depois, de uma forma inesperada, que pegou a todos de surpresa, o Inter demitiu o Mano, contratou o Cudê. Então, a partir dali, o Inter conseguiu, né, aos pouquinhos, plantar esta semente. Não colheu frutos na Libertadores, caiu nas semifinais para o Fluminense, mas é possível que o Inter faça uma colheita das boas em 2024. Não à toa, vem de 10 vitórias consecutivas. Agora, abrindo um parênteses, Tomás. Luca também falou sobre torcida. Já são 138 mil sócios. O Inter, quando chegar a 150, projeta pagar parte da folha salarial, né?
Quase em sua totalidade, o Inter acredita.
Olha aí que loucura.
Forte.
Paga uma folha que tem vários jogadores de altíssima qualidade com quadro social.
Hoje... É, hoje não, mas vamos lá. Vai ser quase a mesma coisa, né? Porque quando o Inter estava com 137 mil no início da semana, o Inter entendia que... dizia que ali estava entre 9 e 10 milhões que o Inter recebia por mês. A folha está um pouquinho menos de 15. É só aí que eu não... Eu tenho a dúvida nesse cálculo, né? Porque se com 137 tá em 10, vamos lá, com mais 13 mil, eu não vejo como ele vai bater nos 15, né? Uhum. Mas eu entendo que vai se aproximar, deve chegar o quê?
Paga o quê? 80% da folha?
É, eu acho que vai... tô fazendo um cálculo, eu nem tô vendo bem o valor, né? Mas... eu imagino que desse, exatamente, uns 12, assim, uhum, tendo 150.
Mas eu tenho uma variável para esse cálculo, que é alguns sócios não estão inadimplentes, mas não precisam fazer o pagamento nesse momento. E eu sou um caso desse. Por exemplo, em abril eu volto a pagar a minha carteira, porque eu tinha uma outra carteira, eu consegui o benefício da carteira vermelha, e aí eu também consegui, eu ganhei um ano
deu
de
isenção. Upgrade.
Consegui eu ganhei do clube, né? Um ano de isenção, quando era o Rafael Sequin lá. Ele me chamou para fazer uma publicidade, e dentro dessa publicidade, as pessoas que fariam essa publicidade tinham isso como contrapartida. E aí tinha outras pessoas que faziam, também são coloradas pelo Estado. E aí, após isso, eu ainda consegui associar algumas pessoas naquele outro programa que, conforme tu ia associando, tu ganhava mais meses. Então, se eu não me engano, em abril ou maio, eu tenho que voltar a pagar. Mas aí, tipo, eu sei que outras pessoas também estão. E eu sei de gente que associou tantas pessoas que só vão voltar a pagar lá em outubro. Então tem uma parcela dessa galera que vai voltar a pagar a mensalidade. Uhum. E que não paga há um bom tempo já.
É, pode dar uma engordadinha no cálculo. Mas assim, em dezembro, o presidente
né, Bruno? Porque, desculpa, perdão, mas é aqui.
Pode continuar.
O Inter ganhando, né? Com os reforços. Tá evidente, a torcida tá muito empolgada, o Luca deixou claro aqui. Então, quanto mais o Inter ganha, mais o torcedor vem junto, né? É uma conta simples, na verdade. É.
O presidente Barcelos, em dezembro, conversou conosco, ali ainda na condição de candidato à reeleição, né? E revelou que a folha tava em 10 e meio, 10 milhões e 500 mil reais. E ele disse, após, ou durante, melhor dizendo, durante a apresentação do Thiago Maia, que a folha aumentou em 27%. Isso aí dá 13,3. Então, assim, pelos cálculos, né, pela informação que o presidente nos deu lá atrás e pela informação que ele trouxe na coletiva, hoje a folha do Inter estaria aí entre 13,3 e 13,5. É que o Inter traz Borré, o Inter traz Thiago Maia, Fernando, dá uma engordada na folha. Mas olha quantos caras saíram. Saiu o Kehler, que teve aumento salarial, saiu o Pedro Henrique, que teve aumento salarial. Vários outros jogadores saíram do clube, né? Então, neste equilíbrio, o Inter aumentou a folha em 27%, de acordo com as informações do presidente Alessandro Barcelos. E essa informação que o Tomás trouxe, ela é muito importante, né? O Inter, com a grana do quadro social, a médio prazo, vai poder quitar a folha, se não em sua totalidade, boa parte da folha, né? Isso aí faz com que o clube respire, né? Isso é muito importante. E com o dinheiro da Liga, o Inter vai batendo as dívidas a curto prazo, vai ganhando saúde financeira, e aí vai tendo bala na agulha para fazer grandes contratações, entre elas Rafael Borré, que estreou ontem, Tomás Ramos. O que podemos dizer de Rafael Borré e também do volante Fernando? Aliás, a virilidade do bom volante Fernando.
O viril Fernando.
O viril Fernando.
O polvo Fernando,
né? O polvo.
Já mostrou um pouco dos tentáculos ali, né? Porque ocupou bem o espaço, né? Deu carrinho, deu chegada quando precisava, porque também ele tá ali, né, pra fazer o trabalho sujo, pra limpar a área, quando os adversários vão tentar chegar no gol. E, inclusive, se vocês lembrarem, no primeiro gol ele participa da jogada, porque ele que vai acionar ali pro cruzamento do Bustos, que o Wanderson cabeceia, o goleiro pega, e aí no rebote o Valência guarda.
Sabe o que os modernistas, os pós-modernos diriam? O Fernando deu a pré-assistência pro gol do Valência.
O Tomás já começou a botar a cabeça.
Ele começou a se coçar já.
É o passe oitavas de final, é um absurdo, né? Estão fazendo eliminatórias de passe, é inacreditável isso.
É que ontem na redação, não sei se foi no...
Chega da alergia.
Foi no segundo gol do Valência, né? Alguém escreveu na rede social, ou alguém falou no rádio, não sei. Mas estávamos ali trabalhando, né? E alguém falou que o Alan Patrick deu pré-assistência pro gol do Valência. O Tomás quase subiu nas paredes. Tomás enlouqueceu com a pré-assistência.
É, ele não pode ter dado um passe importante pra chegar na jogada, não. Pré-assistência.
Então tu não gosta dos neologismos, é isso?
Não, eu gosto do que acontece, entendeu? Passe semifinal, não existe. Tá? Não existe isso aí. Vamos acabar, vamos dar certo.
O conservador das palavras, Tomás.
É. Não, mas é que...
Conservador da bola. Mas assim, ó...
E o Borré, voltando ao tema, né?
Bora lá.
Óbvio, ele não tem o melhor entrosamento, foi o primeiro jogo dele. Ficou, acho que umas 3 vezes impedido, pelo menos. Mas já se movimentou, tentou ali participar de umas jogadas, né? Até na... Se eu não me engano, no cabeceio do Alário, ele tá ali pra tentar conferir no rebote, então... Aos poucos ele vai entrar, né? O próprio Alário, se for pensar... O Alário vinha de uma parada, óbvio, muito pior que a do Borré, né? O Borré só ficou os últimos 2 meses, 1 mês e pouco, jogando menos, mas... O Alário ficou quase 8 meses sem entrar por causa de uma lesão grave. Mas você via que no começo faltava embocadura e como o Alário já cresceu de rendimento, o Borré naturalmente vai subir de produção no Inter.
Parênteses sobre Lucas Alário. Lembrando das últimas 3 chances claras de gol do Alário. Ele faz contra o Asa, coloca na trave contra o São Luís e cabeceia no poste contra o Nova Iguaçu. Ele é um cara da finalização. Em algum momento, o vento vai mudar a direção e essa bola vai bater na trave e entrar. Então, assim, a gente fala muito do Valência, do Borré, do Fernando, do Thiago Maia, mas o Inter, aos poucos, ganha um grande jogador, um grande finalizador, um grande centroavante, que é Lucas Alário. Quero te ouvir sobre Borré e Fernando, Luca.
Boas estreias. O Borré ali quase sofreu um pênalti. Na verdade, ele sofreu um pênalti, mas ele estava impedido. Então, aí, uma coisa anula a outra. Mas eu tô contente, Bruno, pela questão de... Vocês veem que eu me torno repetitivo no estado da felicidade, né? Porque no tempo que a gente tá aqui, durante muitas vezes, eu acho que o Inter deixou de ser um adversário, às vezes, um adversário à altura de vários times do Brasil. E se a gente pega, por exemplo, os confrontos de Grenal, em algum momento da história ali, acho que o Grêmio deixou de ser um adversário à altura do Inter, até se tornar de novo, e acho que o Inter deixou de ser. Se a gente pega ali os anos acho que os piores anos do Inter, acho que em algum momento o Inter deixou de ser um adversário à altura. E hoje, com essa retomada de autoconfiança, com esses nomes que vão chegando também, é muito importante que a gente consiga se ver e se enxergar como um time protagonista e um time que está à altura de qualquer desafio dentro do futebol brasileiro e, por que não, da América. Então, ter jogadores com nomes relevantes é um processo importante para isso também, para uma reestruturação de moral do time, né, do clube, hierarquicamente, dentro do futebol brasileiro, para voltar aos anos de glória que recém passaram. Mas que, querendo ou não, esse recém, para uma história recente, é pouco. Quer dizer, para uma história geral parece pouco, mas para o momento é muito, né? 10 anos é uma década que incomoda, então a gente precisa sair dessa fila. E acho que damos largos passos para isso nesse momento. Mas eu queria aproveitar para te perguntar, que a gente estava falando antes, e tu citou os jogadores que deixaram o Inter e que aliviaram essa folha salarial. Eu acho que o Inter acertou muito nas chegadas. E eu vi algumas pessoas criticando algumas saídas do Inter. Mas eu acho que, olhando na frieza da regra hoje, eu acho que o Inter acerta nas suas saídas também.
Tô abrindo aqui a página Contratações do Inter para 2024. Veja quem chega, quem fica e quem vai embora. Gé.globo.
Fechamos.
Então aqui vamos confirmar as saídas, porque é muita gente, né? A gente acaba esquecendo. Então aqui jogadores que estavam no clube em 2023 e jogadores que não estavam no clube. Por exemplo, Baralhas, que estava no Atlético Goianiense, entre aspas, voltou para o Inter, né? E foi repassado para o Atlético Goianiense, né? Então aqui, ó, tá o Olara, Gabriel Barros, Campanharo, alto salário, Luiz Adriano, alto salário, Pedro Henrique, alto salário, Kehler, um salário razoável, Lucas Ramos, Enzo, Heitor, Nico Hernandes, David, Emerson Júnior, Moledo, alto salário, Estevão, Baralhas, Jean Dias, Dalbert e Johnny. O Johnny, digamos que tem um asterisco, né? Porque o Inter não se livrou, o Inter não rescindiu ou não negociou o Johnny, porque o Johnny é um mau jogador. O Inter negociou o Johnny porque precisava fazer dinheiro. E vendeu o Johnny ao Betis por 6 milhões de euros e mais alguns gatilhos. Então é isso, esse é o equilíbrio, né? Claro que traz o Borré por um alto salário, um Thiago Maia, o Fernando, o Johan, o Ivan, entre outros, tu engorda a folha. Mas olha só quantos caras saíram, né? E alguns jogadores de peso. E outros dois jogadores podem sair. E aí é um assunto que tem gerado discussão. O Inter age corretamente ao afastar Depena e Gabriel Rufi-Rufi? Interrogação.
Então, eu gosto do Depena e gosto do Gabriel. Acho que os dois são bons jogadores. É inegável que o Depena não rendeu em 23 o que rendeu em 22. E grande parte dos jogadores que estavam em 23 e estavam em 22 não renderam a mesma coisa. O Depena teve algumas questões extra-campo, né? Nós já estamos. Não que ele não tenha se comportado, mas extra-campo, no caso, é problemas familiares que o atrapalharam. Eu acreditava que em 24, óbvio que eu não posso saber da vida dele, mas que vindo do 0-0 com todos, ele conseguiria subir de produção. Ele não jogou tão bem nas partidas que ele teve, mas eu também não acho que ele tenha sido tão mal assim. Eu o manteria no grupo. O Gabriel, eu gosto do Gabriel também, como eu já tinha dito antes. E o Inter mostrava que gostava do Gabriel. O Inter mandou o Gabriel para a Doha, não foi? Para fazer a finalização da recuperação. O Inter renovou com o Gabriel no fim do ano. Que, para mim, se tu renovou no fim do ano, já está dando um indício que tu entende que ele tem algo a te oferecer.
É, renovou até dezembro de 25.
Então, o Inter entendia que ele tinha algo, né, a entregar para o time. Virou o ano. Ele não conseguiu ganhar espaço com o Coudé. Chegaram o Thiago Maia e o Fernando. Chegaram agora há pouco, sim. E o Gabriel não estava tendo espaço.
Mas a compra do Rômulo.
É. Então, eu entendo que com a chegada dos dois, obviamente, o Gabriel iria para trás na fila. Se ele tivesse sendo o primeiro nome da lista ou o segundo, né? Como ele já estava atrás. Por essa questão, pelo Coudet ter preferido colocar o Arangues de primeiro, acaba sendo natural. Mas essa é a questão que eu fico em dúvida, entendeu? Porque houve um erro de avaliação lá atrás, na renovação. É isso que, para mim, não fecha.
Para mim, a renovação do Gabriel ano passado foi uma convicção do departamento de futebol, pelo que Gabriel representou no período em que defendeu o Inter dentro de campo até a lesão. uma convicção de que Gabriel poderia retomar o bom nível.
E pela relação também que ele tem com a arquibancada, né?
Com certeza. O rufi-rufi, o carinho, aquela coisa toda, até um sinal de respeito, porque ele deu muito pro Inter, né? Ele deu o melhor dele dentro de campo, sofreu uma lesão, ficou um ano parado, ó, vamos renovar teu contrato, contamos contigo. A questão é, e me parece nítido, parece notório, que o Gabriel não encaixa na filosofia de jogo de Eduardo Cudê. E eu já falei aqui em outros momentos, o Gabriel, ele é um jogador mais Mano Menezes do que Eduardo Cudê. Ou seja, ele é um jogador que destrói mais do que constrói. E nós sabemos que o Cudê, se o Cudê gosta de um zagueiro construtor, se lá atrás, em 2020, ele botou o Zé Gabriel pra construir, imagina com um cara que joga na primeira função de meio campo. Então, assim, por isso, penso eu, por características, o Gabriel perdeu espaço nas mãos de Eduardo Cudê. Agora, coloca no mano a mano Gabriel ou Rômulo, o Gabriel é mais jogador que o Rômulo.
É, eu fico com duas questões em relação a isso. Primeiro, o Gabriel ele é mais destruidor do que construtor, com certeza, mas ele também não é nenhum bagre, né?
Não.
Tipo, que não sabe...
Exato.
Tipo assim...
A bola não vai morrer. Não. Ele não vai dar uma canelada quando ele tirar a bola do Bruno ou do Luca e já vai voltar pro adversário.
Tipo,
bola vai pro companheiro dele e vai iniciar a jogada,
com todo respeito ao Alexandre, ele não é o alemão, tá ligado? Ele não é caneleiro. Tipo, e pra posição do alemão, em algum momento, ser caneleiro até funcionava de alguma maneira, mas o Gabriel ele não pode ser caneleiro e ele não é. Tipo, talvez essa base de destruição que ele tenha, se bem trabalhado, pudesse ser um agregado muito forte a tudo que ele pode virar enquanto construtor numa filosofia de jogo que ele também vai aprender, porque a gente fala também sobre como tal jogador se modificou dentro do futebol a partir de ser treinado pelo fulano. Ah, o Son do Tottenham depois do Pochettino. Não, o Mbappé depois do Pochettino. Ah, ok, talvez o Pochettino saiba fazer isso aqui.
Vou te dar um exemplo do Sport Clube Internacional. Um jogador que virou ídolo e perdeu, posso colocar o perdeu entre aspas, a idolatria, porque ele falou M quando vestia a camisa do Grêmio, que foi o Edinho. O Edinho era um volante caneleiro, velho. 2003, 2004, lá, o Edinho ia entrar em campo, o torcedor, o cara não gostava do Edinho. Cara, e o Edinho, em 2006, ele dá um passe magistral pro Sobis fazer gol no Morumbi.
Sim.
O Edinho, que era um caneleiro, evoluiu e se tornou um grande volante, um grande jogador. Depois ele, quando vestiu a camisa do Grêmio, né, ele... deu declarações polêmicas, né?
É.
O Edinho já admitiu isso, né? O Edinho já admitiu.
Ele se arrepende.
Ele se arrepende, ele
mas
se arrepende.
Mas eu não perdoo, meu coração...
Olha aí,
isso aí não...
Estamos diante de um colorado que não perdoa o Edinho. Mas o exemplo que eu quero usar do Edinho não é nem da rivalidade de Grenal. Um abraço aí pro Edinho, um grande cara. O Edinho é resenha pra caramba. Mas é isso, cara. O Edinho, ele era vaiado pela torcida. Poucos gostavam do Edinho. Ele maltratava a bola. Ele era realmente o destruidor.
O seu Josué detestava o Edinho.
Detestava o Edinho. Ele jogava muitas vezes como um terceiro zagueiro. Cara, e nas mãos do Muricy, depois do Abel, ele evoluiu. Não virou um Paulo Roberto Falcão, mas ele começou a ter um trato melhor com a Redonda. E penso que no dia a dia, com o Cudê, o Gabriel podia desenvolver algumas novas valências. Repito, o Gabriel, pra mim, é mais jogador que o Rômulo. Mas isso aí... isso aí vai do treinador, né? E a gente sabe que o Cudê, quando tem as suas preferências, complica um pouco. E aí o Gabriel entra na mesma turma do Rodrigo Moledo lá de 2020.
Mas aí, fazendo um outro contraponto, antes de entregar a palavra para Tomás Ramos, que acho que quer falar alguma coisa também, não sei. Ele entendendo também um pouco da lógica do clube, né? Se a gente tem um Rômulo que pode não ser mais jogador do que o Gabriel, mas tem mais espaço a evoluir, ou seja, também é mais jovem.
Margem.
Tem mais margem, é.
Pode ser vendido.
Pode ser vendido também, é patrimônio do clube também agora. Talvez ele passe à frente por outras coisas também, tipo, ele está mais verde para aprender novas filosofias, enfim. E ao mesmo tempo, tu consegue, tipo, meio que equiparar o futebol um do outro, mesmo que o Gabriel ainda esteja à frente da minha concepção. O Gabriel hoje é mais jogador que o Rômulo, porque se estamos falando de momento, é assim. Mas se a gente tem outros jogadores na frente, a gente tem dentro do grupo alguém que vai aceitar mais essa reserva, vai estar ali, vai estar evoluindo com os caras, tem uma margem de crescimento grande, pode rentabilizar lá na frente, é patrimônio do clube, e ainda a gente pode, entre aspas, se livrar de um salário que não deve ser baixo, que é o Gabriel, eu acho que não é uma escolha burra. Eu acho que é uma escolha inteligente. Mas isso não modifica o fato de que hoje o Gabriel é mais jogador que o Romo. É. Se a longo prazo isso vai se mostrar uma decisão acertada, a gente vai ver. Mas eu não acho que seja uma decisão sem embasamento. É. Tipo, acho que isso fica claro, dando uma analisada no que a gente tem em relação ao Rômulo e o que a gente tem em relação ao Gabriel no contexto inteiro.
Hoje sim. Hoje eu fecho com a tua leitura, porque o Inter vai ter Fernando, vai ter Thiago Maia, vai ter o Arangues, que pode jogar ali, vai ter o Rômulo e não tem por que ter o Gabriel.
O próprio Bruno Gomes, né?
Bruno Gomes, que foi contratado. Então, assim, o Inter tem vários jogadores que podem jogar ali. Então, hoje, realmente, não tem por que ter o Gabriel no elenco, né? Mas eu contesto as poucas oportunidades que foram concedidas ao Gabriel no início deste ano. Uhum. Porque todos tiveram oportunidade. Então, o Gabriel poderia ter mostrado algo e poderia ter colocado pelo menos uma pulga atrás da orelha, né? Porque eu vejo qualidade nesse jogador. Então, assim, o Inter abre mão de ter o Gabriel, e hoje o contexto ele é claro, e o Luca Pumes ilustrou muito bem, né? O Inter tem várias opções, tem um alto salário, então o Inter vai negociar o Gabriel. E o Depena, cara, assim, eu reconheço o bom futebol que Depena executou em 2022, e ele é um cara polivalente, ele pode ser um coringa, né? Precisa de um lateral esquerdo aqui, tá. Precisa de um cara pra jogar de segundo volante, pá. Precisa de um cara jogar por dentro, pá. O Wanderson tá fora, põe o Depena no corredor. Ele vai se adaptar em todas ali. Mas pra mim o Depena, ele tem um nível ou dois abaixo do grupo do Inter hoje. O Depena, ele teve um bom momento em 2022, mas eu penso que o Depena não tem o nível dos caras que aí estão. Ele é três ou quatro níveis abaixo de Alan Patrick, de Ener Valencia, de Borré. Então, assim, pra mim a questão do Depena, ela é qualidade. Qualidade.
Tipo, eu vejo que até pela sinergia que ele tem com o grupo, enfim, e também a confiança que o Kudê deu pra ele, o fator principal vai ser o número de estrangeiros, né? Tipo, eu acho que ele esbarra principalmente aí.
Mas
né?
Agora aumentou pra 9?
Aumentou, mas mesmo assim o Inter contratou mais gente,
com
né?
Com Depena são 10.
Mesmo assim vai sobrar alguém.
Bom, toma um Valência convocado, o Borré convocado, o Depena pode jogar.
Não, claro.
Alguém levou o terceiro amarelo, o Depena pode jogar.
Tá, mas aí pode jogar, tipo assim, eu estou tendo que... Eu preciso de concessões pra executar meu trabalho. Tipo, eu vou ficar ali de sobreaviso. É meio chave, né?
Cara. Mas eu acho que esse não é o problema. Acho que esse não é o problema do Depena. Acho que não é por conta do número de estrangeiros. É bola. A questão do Depena é bola. Ele teve um 2022 muito bom. Teve uma queda de rendimento drástica em 2023. E como o Tomás disse, no pouco que apareceu em 2024, ele foi abaixo.
Mas uma coisa também ele importante.
Ele tem características boas. Ele tem um bom chute fora da área. Ele tem boa bola
parada. A bola
parada
dele, eu acho que é bem importante, ele né? Tem... Isso aí... É uma arma boa para um grupo também, né? Já que nós falamos tanto que o Inter tem tantas peças diferentes que vão agregando, eu acho que a bola parada do Depena também era importante tu ter para determinados momentos do jogo.
Com certeza.
O Depena, ele também aparece no Inter, e acho que a gente também tem que fazer esse recorte, em um tempo que, pré a existência dele, o Internacional não tinha meio de campo. Nada. Então...
Vamos, continue. Por que que não tinha nada?
É porque é aquele que dá uma pancada gratuita.
Exatamente.
Vai. Então vai firme.
Quem era o pré-Depena que não permitia ter um setor.
Fala
de
o nome
criação,
dele, tá vai. Te babando aí.
É o nosso trabalho muito qualificado de Cacique Medina, né? Que não deixou pedra sobre pedra ali no Beira-Rio.
O legado do Cacique Medina é um conjunto vazio, né?
E aí, enfim... Quando ele chega também, ele é o primeiro, talvez, jogador que, se a gente comparar em faixa de campo, tá? Eu não tô falando que tem a mesma característica, mas, tipo, é o primeiro jogador, eu acho, que se destaca um pouco na que fazia o Edenilson.
Uhum.
Que a torcida discutiu muito permanência ou tempo de clube para pouco resultado desportivo que poderia ter vindo, enfim. E aí eu acho que ele também fica marcado por isso em 2022 e se cria uma expectativa muito grande em cima dele, porque ele corresponde assim que ele chega, né?
Uhum. Se não me engano, o Mano estreia contra o Fluminense, né? No Maracanã, e o Depena dá assistência pro gol do Alemão. Então ele, com o Mano, estreia com uma assistência, né? E quando o Inter contrata o Depena, ninguém conhecia o Depena aqui, né? A gente olha, o Inter contratou um ponta. E o Depena, ele vinga, né, em 2022 como um segundo volante. Ao lado do Gabriel, né? Então, aí são dois jogadores que estão fora dos planos, né? Eu até imaginei que agora, até a janela de abril, eles seriam relacionados, ganhariam minutos para ficar na vitrine, mas a decisão do Inter foi em afastar esses dois jogadores. No resumo do resumo do resumo, né? O Inter vai aliviar a folha. O resumo é este, né? O Inter tem dois jogadores que têm mercado e o Inter vai aliviar a folha. No caso do Gabriel, como disse o Luca, né? O espaço hoje é zero, com tantas opções, e para o Depena também ficou difícil. Porque se a gente tem dificuldade para montar hoje um 11 ideal do Inter, né?
Isso é bom, né?
E a gente não coloca, por exemplo, o Johan, a gente não coloca Gustavo Prado, a gente não coloca Luca, às vezes até Alário é esquecido, e eu estou citando jogadores que estão nos planos, né? Imagina para o Depena. Então, realmente está difícil para ele, então, que Gabriel e Depena consigam aí boas barcas, né, para a sequência da temporada. Muito bem, senhoras e senhores, já temos aí 40 minutos de podcast, vamos avançar porque no fim de semana temos o Juventude, mas antes eu pergunto aos amigos, algo a acrescentar sobre o Nova Iguaçu? Falamos da atuação, falamos de algumas individualidades, Fernando, Borré.
Foi citado, mas acho que a gente pode botar uma estrelinha a mais, no Bustos, fez uma boa partida.
Gostei mas muito do Bustos.
Mais uma boa partida, né? Se a gente falava que... É fantástica, Bruno. Eu sou obrigado a lembrar e te dar o crédito dessa. Porque muitos meses antes de acontecer a eliminação do Inter na Libertadores, o Bruno Ravasoli falou... O René hoje é o segundo jogador assim, mais regular do Inter. É Alan Patrick, depois René. Uma época foi isso. O Inter tem em primeiro lugar Alan Patrick. Até naquele Grenal que o Alan Patrick precisa botar uma bola embaixo do braço para fazer um gol, praticamente, né? Porque o Inter perde lá na Arena.
É o do Gauchão, 2-1.
É o primeiro do ano. Do ano passado, né?
E a partir disso se falava que o Inter tinha o Alan Patrick, a léguas de distância, com sobras para o segundo, que era René. E aí, eu não lembro se a gente estava on ou off, mas o Bruno falou. Eu tenho a impressão de, conforme esse grupo do Inter foi crescendo de produção, essa regularidade do René não vai ser o que vai colocar ele em segundo ou terceiro lugar, mas sim o que vai comprometer o Inter lá na frente. E aí, o que acontece na Libertadores é as falhas do René, que acho que se a gente olhar todos os gols do Fluminense, o René, de alguma maneira, está ali em todos. E esse ano, não à toa, é a posição mais contestada do Inter, a lateral esquerda. E pegando esse ponto do René e a análise que tu fez meses antes, eu vejo hoje a regularidade alta do Bustos. A gente pode ver um Bustos que também se mantém muito regular, mas não é um regular nota 6. A regularidade do Bustos é uma regularidade nota 8, 8,5. Na minha opinião hoje, em relação ao que ele está fazendo dentro de campo.
Bustos vai mal atrás, tem alguns números que saíram em algumas plataformas, algumas estatísticas, entre elas SofaScore, Footstats, de que o Bustos tem um índice defensivo muito bom, um dos melhores do país. E até Nico Bustos, é irmão do Bustos, eu vi um tweet do Nico Bustos, não falavam por aí que ele não sabia marcar? Aí ele marcou, acho que, não sei se foi do Footstats ou do SofaScore, foi uma plataforma de números, assim. E ali estão números bons de Bustos na fase defensiva. Na fase ofensiva, nós sabemos que ele é muito bom, né? Ele é acima da média. E aí vem um pouquinho desse papo que o Luca levantou pra nós aqui, que eu acho muito legal, que entra o trabalho do Eduardo Cudê. Muito contestado por nós, eu digo, Tomás Ramos e eu, né, neste podcast, o trabalho do Cudê no ano passado, mas aqui é sempre justo trazer os elogios. O Cudê potencializou quase todos os jogadores do Inter. O Wanderson de Cudê é melhor, na minha opinião, do que o Wanderson de Mano Menezes de 2022. O Bustos de Cudê 2024 agora, especialmente, é melhor que o Bustos que se destacou com o Mano em 2022. Então eu penso que o Eduardo Cudê, além de um bom trabalho na montagem do Inter, na montagem das peças, atuando quase como um vice de futebol, modelo de jogo, intensidade, a troca da mentalidade. Hoje o Inter é um time que joga pra ganhar, o Inter quer ganhar. O Inter não tem mais 40 do segundo tempo, não, recua, vamos segurar o empate. O Inter é o tempo todo ganhar. Dentro desse combo do Cudê também tá potencializar jogadores. E o Bustos, eu acho que é um desses casos, o próprio René também.
Quando nós elogiamos aqui, fizemos 200 elogios diferentes sobre forma de jogar, sobre individualidade, sobre estratégia, nós estamos elogiando o Cudê, né? Isso tudo é mérito dele, porque...
É tudo um combo, né?
Exatamente, porque é ele que tem feito isso, né? É tudo a ideia dele, é a maneira que ele mostra que tem que fazer. Tudo isso é graças ao Cudê. Então, cada vez que nós estamos elogiando um jogador em um momento, nós estamos elogiando Eduardo Cudê, né?
Mas dentro desse pacote tem tópicos, né? E a gente pode ir, parte física. Tu não estavas no último podcast, Tomás, porque acompanhou a entrevista do Thiago Maia, né? Nós falamos sobre isso. Gente, hoje em 2024, comparando com 2023, a parte física do Inter é outra. O Inter morria com 60 minutos no ano passado. Hoje o Inter tem gás. Claro, tem grupo, né? E tem 5 trocas. Então o Inter pode rodar o elenco e o nível não cai tanto. Tem isso também. Mas o preparo físico do Inter é outro. É outra pegada. Então a gente pode, dentro desse combo, fazer vários elogios e também algumas críticas. Uma das críticas que eu faço ao Coudet é não ter dado mais minutos pro Gabriel, por exemplo, que eu penso que é um jogador que poderia agregar na temporada, não como um titular hoje, mas como uma peça para grupo. Agora, com o Thiago Maia, quando tu contrata Thiago Maia e Fernando em um espaço de 15 dias, tu tira completamente qualquer possibilidade, né, do espaço do Gabriel. E Fernando e Thiago Maia são dois jogadores acima da média do futebol brasileiro. Para fechar de Copa do Brasil, senhoras e senhores, o Inter já lucrou 5,4 milhões, né? 5 milhões e 400 mil reais em premiações. Terceira fase, datas base, 1º de maio e 22 de maio, né? Semana do dia 1º, semana do dia 22. Terceira fase, ida e volta, é a fase anterior às oitavas de final, né? Então tem a terceira fase e depois já é oitavas. O Inter vai conhecer o seu adversário através de um sorteio. O Inter estará no pote 1 e pega adversários do pote 2. Gabriel Girardon e eu, Gabriel Girardon e eu, já fizemos aqui a simulação dos potes, tá? Tem um asterisco em Corinthians e Fortaleza, que precisam confirmar, né, as suas classificações nesta quinta-feira. Mas o pote 1 seria Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Inter, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético, Goianiense, Ceará e Cuiabá. Este seria um pote, né? Todos já classificados, menos Corinthians e Fortaleza, que jogam ainda na rodada. E tem os times da Libertadores que entram nesse pote, né? Entre eles, Flamengo e Palmeiras e o Grêmio, o maior rival. Pote 2. Souza, Brusque, Operário, CRB, Vitória, Ipiranga, América de Natal, Juventude, Sampaio Correia, Sport, Goiás, Vasco, Águia de Marabá ou Capital do Tocantins, Brasiliense ou Criciúma, Botafogo de Ribeirão Preto ou Anápolis, Maringá ou Amazonas. Este é o pote 2, o Inter pega um destes adversários, todos teoricamente muito mais fracos.
Se o Inter pegasse o Souza, ia ser, acho que fechava o ciclo daí, né? Por todo
do Globo lá?
É.
Pode ser.
É. O time do dinossaurinho. Do bom, como é que é? Danilo Bala, não é? Não, como é que é? Esqueci o nome dele. Que meteu os gols contra o Cruzeiro.
Ah, sim.
O Souza passou de fase de novo, então.
Eliminou o Petrolina.
Da hora. É. Parabéns pro Souza.
É, o Inter pode daqui a pouco, entre aspas, dar um azar de pegar um Vasco, um Sport, mas pode dar, entre aspas, uma sorte de pegar um América de Natal e um Souza, né? Muito bem, vamos avançar. Temos uma informação agora, um breaking news. O Inter informa dois pontos. O goleiro Sérgio Rocher foi reavaliado hoje, quinta-feira, dia 14 de março, e segue evoluindo bem clinicamente. Seguirá progredindo na complexidade dos treinamentos até ele estar completamente apto a participar de partidas oficiais, ponto final. Uma atualização do Inter sobre Sérgio Rocher, que deu uma entrevista a uma rádio uruguaia dizendo que espera ficar à disposição dentro de 3 semanas. Ou seja, o Rocher poderá estrear na temporada nas finais do Campeonato Gaúcho. Essa é a expectativa do goleiro, né, que deu entrevista, como eu disse, a uma rádio uruguaia. Finais do Gauchão, data base, 30 de março, ida, 6 de abril a volta.
E pela maneira que ele é tarado pro futebol, acho que...
Tesão? Tu acha que o Rocher tem tesão pra jogar futebol?
Eu acho que tem, o tarado da bola.
Tarado da bola.
Eu acho que talvez ele até vai fazer um esforcinho aí nessas 3 semanas, né? Ele deve estar jogando pra menos. Se ele fala 3 semanas, provavelmente alguém diz pra ele, bah, acho que em umas 4 semaninhas tu deve estar bem.
É, se não é agora pra final do Gauchão, talvez seja pra Sul-Americana, primeira ou segunda rodada, ou primeira ou segunda rodada do brasileiro. Ah. A questão é que em um mês o Rocher deve estar por aí, né? Deve estar jogando.
É, exatamente. É que quando pega, dificilmente ele vai estrear no ano numa final do Gauchão, né?
Não sei também.
Por estar sem ritmo, é quase...
Olha, boa, boa.
Isso ele é... vai estar há 5 meses sem jogar, né? Se ele estrear no Gauchão.
Essa discussão será comandada por Dado Moura, porque dia 26 de março saiu de férias. Mas assim, ó, quando o Rocher, se o Rocher estiver à disposição para as finais, eu pergunto a vocês, sim ou não, não precisamos argumentar agora. Rocher sem ritmo ou Antony com ritmo para um eventual Grenal decisivo? Tomás Ramos.
Aí não dá para dizer sim ou não, né?
Não, sim ou não é sim, joga Rocher ou não, não joga Rocher. Pode dizer Rocher ou Antony. Porque o foco é o Rocher aqui, né?
Vai acabar jogando o Antony.
Não.
A brincadeira não é essa.
A brincadeira é o que, que tu faria, Thomas. Eu acho que vai jogar o Rocher. Já discordo de ti na largada, mas é o que tu faria. Pode dizer o Rocher, não tem problema. Não tem vergonha nenhuma em dizer Rocher, Thomas. Eu digo Rocher, cara, entre Rocher sem ritmo e Antony em dois grenais decisivos, com todo o respeito ao garoto que vem evoluindo gradativamente, tem que jogar Tino Rocher.
Tá bom.
Não. essa é a minha opinião, cara. Eu quero ouvir a tua opinião.
Tá bom. Rocher?
Rocher. Tá bom. Eu pedi pra não argumentar, mas eu argumentei, né? Eu sou um bobalhão.
Não, mas é que tu... Não, mas eu... Mas
é, não, seja tu me, justo é que tu me tirou do sério,
é,
cara.
É,
ficou, ficou ali...
Seja justo contigo mesmo nessa.
Ficou se enrolando, cara. Já cheguei e já argumentei por ti também. E aí, Lucas?
Sérgio Rocher.
Sérgio Rocher.
Sem dúvida.
Muito bem, vamos avançar no nosso debate. Quais são os perigos do Juventude, Tomás Rames? Jogo domingo, 16h no Jacone, partida de ida.
Olha, Bruno. O Roger conhece muito bem o Inter, né? Se enfrentaram há pouco e o Inter venceu, não dá pra esquecer. Mas o Jacone não vai ser um jogo fácil pro Inter, né? O Gilberto vem numa fase boa, é bom a defesa do Inter. Tá ligada, né? Na quarta-feira o Robert Renan chegou a tirar uma bola em cima dali, então é bom a defesa tá esperta. Mas acho que é mais por aí, né? Mas se o Inter conseguir repetir as últimas atuações, a lógica é que o Inter... passe por cima, mas vamos lá. Agora também vamos ser um pouco racional. Faz 10 jogos que o Inter ganha.
Pô, a gente não tá sendo racional em nenhum momento aqui, então.
Não, estamos, mas... Não é isso, mas vamos lá.
Tô brincando contigo.
Em algum momento o Inter vai tropeçar. Né? Vamos ser claro. Né?
Não há dúvida.
São 10 vitórias seguidas.
Já diria René Simões, quanto mais se ganha, mais perto se está da derrota.
Incrível, né?
É incrível. Essa frase é, né, vai, é brilhante, né? Mas...
Putz, ganhamos mais uma, estamos se aproximando.
Puta, daqui a pouco nós vamos perder.
Aliás, o número de vitórias, uma coisa de relevância mundial, né? Acabou de ser redefinido, né? O número de vitórias seguidas por um time de futebol, por um clube de futebol, foi redefinido agora há poucos dias, com o Al Hilal de Jorge Jesus.
Professor Jorge Jesus.
Sempre ele, né?
Sempre ele. 28, né? Ou 29? Mas é isso, é 28 ou 29. Faltam 19. Atenção, torcida colorada, faltam 19 vitórias para o recorde mundial.
Isso considerando apenas a modalidade masculina.
Masculina,
porque
com certeza.
Se falar da feminina, nós temos o Corinthians com 34 vitórias.
Que loucura. Que loucura.
Mas o Al Hilal ainda tem a chance de.
De aumentar, né? De aumentar. Muito bem, Tomás. Você dizia que o Gilberto é um cara perigoso, que o Inter tem que ter cuidado e em algum momento o Inter pode tropeçar.
Exatamente, mas. A lógica do Inter, né, é seguir um padrão e ter autoridade na partida do Jacone, mas é só isso, eu ligo o alerta, né, porque o Inter não vai jogar bem todas as partidas, né, em algum momento a jornada não vai ser tão inspirada e o tropeço aparece.
É. E Fernando e Borré não jogam, né, não estão inscritos no gauchão, então o Inter deve ter aquela base de time, assim, talvez com o retorno do mercado agora. Antony, Bustos, Vitão, Mercado, Robert, Renan e René, Arangues, Maurício, Bruno Henrique, Wanderson, Alan Patrick e Valência, né? Esse é o provável time do Inter para pegar o Juventude. Quais são os perigos do Jacone e Luca Pumes?
Acho que é uma cancha perigosa já, né? Por N motivos. Mas, sendo bem sincero, eu não tenho preocupações pontuais. O Juventude já demonstrou algumas fragilidades em todos os seus setores. Não à toa, o Juventude ficou atrás do Guarani, por exemplo, e ainda na partida em Bagé, o Juventude poderia ter sido eliminado com um empate, né? Um time de Série A chegar sem a vantagem nesse momento. E tudo bem, fez 4-0 no segundo tempo, mas até o intervalo, se cogitava muito forte a possibilidade do Juventude nem passar de fase. Então eu acho que, por mais que o Juventude seja um bom balizador nesse momento, acho que talvez pro ano do Inter, né, se a gente não contar, por exemplo, que a gente, nas competições de mata-mata a gente quer fugir dos melhores, né, eu acho que pro contexto geral é o melhor teste que o Inter poderia ter numa semifinal e numa eventual final. Ter o Grêmio é o melhor, o mais, né, para ir progredindo, né, para ir crescendo. Tomás me ajudou ali com os gestos. demonstrando que esse futebol só cresce durante a temporada. Obviamente, se eu pudesse pegar o Guarani de Bajé na semifinal e o Grêmio não passasse para a final, o Inter jogasse contra o Caxias, eu ia preferir, se me oferecerem um time A e um time B, e o time B for pior tecnicamente, eu sempre vou preferir jogar o time B.
O que importa é ganhar o título lá na frente, né?
É, talvez em outro contexto não fosse, talvez em outro contexto o Inter estivesse empilhando o gauchão, a gente quisesse entender desafios, e aí o Inter ganhou os últimos 6 gauchões, mas não venceu nenhum título de expressão fora do estado. Bom, então, sei lá, vamos se testar, não tô nem aí pra esse gauchão, ano que vem a gente joga o gauchão de novo. Não, esse ano é essencial que o Inter vença o gauchão, então eu sempre vou querer jogar a partida contra o pior time. Eu não torço só pelo bom futebol, eu torço pelo esporte clube internacional.
É, o caminho não importa, o que importa é ganhar o título.
Mas assim, de maneira geral, o Juventude é um bom balizador pra isso, porque por mais que ele tenha passado por tudo isso dentro da competição, ele ainda é o único, além de Inter e Grêmio, que está na Série A e que postula entre os times mais, entre aspas, famosos do Brasil nesse momento. Então, é um jogo importante. Voltando para a parte de não se preocupar tanto. Fica claro que se o Juventude seguir nessa lógica de futebol apresentado, o Juventude sobe para cair no Campeonato Brasileiro. Então, e acho que isso aqui todo mundo
candidataço,
consegue...
Candidataço, Juventude.
Porque o futebol do Juventude é um futebol que não faz jus, é um time de Série A nesse momento.
O grupo do Juventude tem alguns jogadores de qualidade, mas não tem a força para sustentar uma Série A. O Juventude vai precisar contratar na janela de abril.
Então, entendendo, por exemplo, eu sei que uma partida de mata-mata tem a sua complexidade, eu sei que o Alfredo Jaconi tem a sua dificuldade, mas... O time que quer ser campeão brasileiro e não olha para o Juventude hoje como eu preciso ganhar 6 pontos contra esse time no Campeonato Brasileiro, ele não está comprometido em ganhar o Campeonato Brasileiro. E se lá na frente o Inter quer ser campeão brasileiro, o Inter conta com esses 6 pontos quando faz aquela prospecção inicial do que acha que vai ser os pontos, aquela análise inicial quais são as partidas, entre aspas, a ganhar, a empatar.
Em outros tempos, diríamos que confrontos contra Criciúma, né? Vitória e Juventude, o Inter fazia 2 pontos.
É.
Em outros tempos, diríamos isso. Hoje estamos projetando 100% de aproveitamento.
E o Vitória está no pote 2 ali da Copa do Brasil, né?
Luiz Adriano vem aí.
Luiz Adrianinho. Enfim, o time que projeta lá na frente ganhando o Juventude, tem que ganhar o Juventude agora também. Ainda mais que o Juventude tem mais... O Inter tem muito a crescer, muito a evoluir, mas o Juventude tem mais necessidade de margem de crescimento. Então, hoje o Juventude tem mais necessidade porque não entregou muito ainda. Então, o Inter precisa passar de fase.
Muito bem. Antes do palpitão, eu pergunto para vocês. O duelo do fim de semana, Tomás, é Juventude Internacional ou Clássico Juvenal? Existe esse clássico na cabeça de vocês?
Sim.
Existe?
Existe. Juvenal.
Então, sim.
Vem aí o Juvenal. Teu palpite, Tomás?
1-1.
1-1. Tomás na teoria, René Simões aqui. Luca Pumes.
Calma. Opa, eu não disse que vai perder, eu disse 1-1.
Tá certo.
Mas se a
vitória... Eu lembrei do tropeço.
Se a vitória tá mais... Se quanto mais tu ganha, mais pronto tá da derrota. Imagina quando tu empata.
Exatamente.
Internacional. Juventude 1, Internacional 2.
Acho que o Inter ganha de novo de 0-2. Com gol do Valência novamente. Fechamos. Luca, obrigado, viu?
Eu que te agradeço, Bruno. Obrigado pelo teu retorno. Tomás, que podcast gostoso.
Agora Tomás vai ficar 12 anos fora do podcast pra voltar em 2040.
É porque ele é um decano, né?
Ah, não há dúvida quanto a isso.
E aí, no caso, o que é ser um decano? Ele pode fazer um programa e ficar fora dessa.
É, exatamente. Ele tem as suas... suas regalias, digamos assim.
Curiosamente, não serei eu que estarei fora na decisão do gauchão, né? Só pra deixar claro.
Isso aí é um outro papo. Isso aí não merece atenção no momento.
Eu não sei quantas férias eu vi Tomás Rames tirar desde que eu entrei aqui, mas eu acho, Bruno, que eles estão até tirando os teus dias pra dar pro Tomás.
Tem que
começar a investigar as férias, Tomás.
Eu acho curioso, eu tiro um período de férias, o Tomás tira 3. É 3 por 1, cara. Nunca vi isso aí. Brincadeiras à parte, Tomás. Obrigado, viu?
Um abração, Bruno, um abração, Luca, a todos que nos acompanham. Vamos ver se o Inter chega à 11ª vitória seguida no final de semana.
Achei que ele ia dizer, vamos ver se a teoria do René Simões é verdadeira. Então tá. Obrigado, Tomás, obrigado, Luca. Ponto final no episódio 291. Voltamos na próxima semana para a repercussão, né, de Juventude e Inter pelo certame regional.